No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Serviços de transporte deficientes, infraestrutura precária e violência urbana. Essa é a realidade da população mais pobre que vive nas periferias de Belo Horizonte. A conclusão é de uma pesquisa que recebeu menção honrosa no Grande Prêmio UFMG de Teses. As informações com Lucas Negrisoli.
O que existe no fim da cidade? Foi essa pergunta que o pesquisador e professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, André Luiz Prado, buscou responder em sua tese de doutorado. Durante um ano, o pesquisador visitou 9 conjuntos habitacionais de Belo Horizonte, indo do limite sul ao limite norte da cidade, passando ainda por locais como a Borda Leste, na saída para Sabará, e a região do Eldorado, na divisa com Contagem. A conclusão é de que as bordas de Belo Horizonte, ou seja, os espaços próximos aos limites com os municípios vizinhos, estão se transformando em cidades dormitório, onde a população menos favorecida é excluída do processo de vivência urbano. Com a infraestrutura precária, o preço da terra nesses locais é mais barato. Situações que acentuam o fenômeno da exclusão, como explica o pesquisador André Luiz Prado.
São as áreas onde, não por acaso, as construtoras acabam propondo os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, né? E historicamente sempre foi assim. As áreas periféricas, por serem mais desvalorizadas, acabam concentrando a produção habitacional destinada principalmente às pessoas de menor renda. A grande questão é você retomar um modelo de crescimento urbano que conscientemente expulsa para as áreas mais deficientes da cidade as pessoas de menor renda.
André Luiz Prado explica que a ideia de pesquisar os conjuntos habitacionais no limite da cidade era antiga e que, com o surgimento do projeto Minha Casa Minha Vida em 2009, o estudo tomou um corpo mais empírico e focado nesses conjuntos em si. O pesquisador afirma que o programa acaba por beneficiar mais as pessoas de classe média do que a população carente, uma vez que a maioria das unidades é destinada a famílias que têm renda entre 6 e 10 salários mínimos. Com população entre 2 e 3 mil moradores, esses conjuntos habitacionais têm se transformado em guetos que apresentam problemas como poluição e violência. O professor afirma que esse tipo de organização urbana, que empurra a população mais pobre para a periferia, faz parte de um processo de desestabilização política dos moradores do conjunto.
Esses grandes conjuntos habitacionais, eles são ótimos para desarticulação social. Uma coisa que a gente pode perceber na pesquisa, muitas vezes os conjuntos habitacionais, eles têm uma força política, os moradores dos conjuntos têm uma força política ínfima perto dos aglomerados que são vizinhos aos conjuntos. Então existe uma espécie de desmobilização política que ficou bem clara por meio da pesquisa. Acontece com esse tipo de produção habitacional.
A tese Ao Fim da Cidade, Conjuntos Habitacionais nas Bordas Urbanas, será publicada em livro pela editora UFMG com uma linguagem adaptada ao público geral e em versão resumida. A previsão é que o lançamento do livro seja realizado até o fim do ano. O estudo recebeu menção honrosa no Grande Prêmio UFMG de Teses. Repórter Lucas Negrisoli.
Agora vamos a um giro pelo noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Engenharia genética cria bactéria que produz nanofios com excelente condutividade elétrica em estudo da Universidade de Massachusetts. Esses biofios, que podem ser usados na construção de eletrônicos, são resistentes e não contêm nenhum elemento tóxico. Canadá. Ferramentas usadas para verificar sintomas de depressão não são muito precisas para crianças e adolescentes, aponta estudo na Universidade de McGill. A pesquisa sugere que há casos de depressão nessas faixas etárias que são diagnosticados erroneamente. Argentina. Instituto Nacional de Tecnologia Industrial para a Saúde e Incapacidade desenvolve sistema de baixo custo que permite a instalação de órteses e próteses em hospitais públicos. Pesquisadores criaram um curso que necessita de pouco espaço e equipamentos para a capacitação dos profissionais que fazem procedimento. Equador, estudantes da Faculdade de Ciências Administrativas e Econômicas tem um carregador portátil acoplado a uma bicicleta. Equipamento permite que celulares e outros aparelhos com porta USB possam ser recarregados enquanto a pessoa pedala.
Rola na escola.
Estudantes de ensino médio da rede pública já podem se inscrever para o programa Jovens Embaixadores, que vai selecionar candidatos para um intercâmbio de 3 semanas nos Estados Unidos. Para concorrer, é preciso ter conhecimento de língua inglesa. A iniciativa é financiada pelo governo norte-americano. As inscrições vão até o dia 19 de agosto pelo seguinte site: www.jovensembaixadores.org/2017. A Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, em Pouso Alegre, sul de Minas, ganhou um espaço de esporte de lazer com parquinho para os alunos menores e uma quadra de areia para atender aos estudantes, além de uma horta para cultivar alimentos, que são servidos no almoço. A instituição de ensino ganhou ainda instrumentos para fanfarra. Mais de 50 mil estudantes mineiros de 226 escolas vão participar da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. A competição é voltada para estudantes do nono ano do ensino fundamental e também do ensino médio. Na primeira fase, no dia 24, os alunos respondem a questões objetivas e na segunda, em 18 de outubro, questões teóricas e experimentais. O evento é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações e Ministério da Educação. E antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
Estão abertas as inscrições para as bolsas oferecidas pelo Conselho Europeu de Pesquisa. Podem concorrer jovens pesquisadores de qualquer área do conhecimento, que tenham concluído o doutorado e que tenham experiência de 2 a 7 anos após a obtenção do título de doutor. O objetivo é ajudar jovens talentos a criar seus próprios grupos de pesquisa. O valor pode chegar até 2 milhões de euros por 5 anos. Informações em ec.europa.eu/Europe2020. Fundo Newton vai financiar pesquisas sobre o vírus Zika, desenvolvidas em parceria entre instituições britânicas e brasileiras. O foco das propostas deve ser resposta e prevenção dos impactos sociais da doença. Os estudos selecionados podem receber entre 50 mil e 100 mil libras esterlinas. O prazo para enviar os projetos vai até 12 de setembro. O edital está disponível no site www.britishcouncil.org.br. Vamos à última dica de hoje. Sexto Prêmio de Fotografia Ciência e Arte 2016 está com inscrições abertas até o dia 28 de outubro. Podem participar estudantes de graduação e pós, docentes e pesquisadores. São duas categorias: imagens produzidas por câmeras fotográficas, imagens produzidas com instrumentos especiais, como microscópio, telescópio e raio-x. O valor da premiação é de R$8.000 para o primeiro colocado, R$5.000 para o segundo e R$2.000 para o terceiro. Informações em www.premiofotografia.cnpq.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.